Alô, bom dia e bem-vindos a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Argentina ao Mundo. Aqui estamos em Buenos Aires, 8 horas 1 minuto da manhã portenha, onde começa um novo programa em português pela Rádio Argentina para o Exterior, a Rádio Argentina ao Mundo, o serviço internacional da República Argentina, da sua rádio pública, que você pode acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, em www.radionacional.com.ar. Em horário internacional, em horas UTC, estamos no síncrono de 11 a 12 horas, um programa que você também pode acompanhar como celular, procurando os aplicativos da Rádio Nacional Argentina ou o da RAI Argentina Mundo, também na plataforma da Rádio Garden. Também lembrem que estamos a onda curta, a gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Nesse caso, aconselhamos consultar a própria grade da WRMI para saber os horários e dias em que nos retransmite e em que língua, porque não apenas em português a emissora americana nos retransmite, mas em toda a nossa programação. Lembrem também que sempre estamos confirmando relatórios de recepção, devem enviar os informes para qslrai@gmail.com. E hoje o programa traz novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Também novidades do mundo da ciência e da tecnologia. E por último, estaremos encerrando com uma trajetória e as músicas de uma banda de rock chamada Eruca Sativa. Uma banda de rock alternativa, de rock metálico e de rock progressivo também. Muito intensa, poderíamos dizer, a sua presença também nos palcos e que leva já muitos anos de enorme sucesso em nosso país. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico de Walter Danesi, passamos já para o nosso programa. O programa começa hoje com uma sessão dedicada a comentar novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com destaque, como sempre, para as pesquisas, achados e trabalhos dos cientistas argentinos. Vamos!
RAI Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
O Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, que chamamos pelo sua sigla CONICET, em parceria com a Universidade Federal de San Martín, daqui pertinho de Buenos Aires, desenvolveu uma iniciativa chamada Inversor Verde, Investidor Verde, uma plataforma de inteligência territorial que fornece informações para facilitar investimentos sustentáveis nas províncias do Norte Grande da Argentina. O projeto foi lançado após ter sido selecionado numa chamada de inovação financiada pela União Europeia, entre mais de 100 propostas. A plataforma Inversor Verde foi criada para enfrentar a falta de informação confiável sobre o clima de negócios nessa região, que enfrenta assimetria econômica e menor nível de desenvolvimento comparado a outras áreas do país, apesar do seu papel estratégico na transição para uma economia verde. O projeto integra três ferramentas principais: um índice que mede o clima de negócios para investimentos sustentáveis, considerando critérios econômicos, institucionais e ambientais. Também integra uma ferramenta que é um laboratório que analisa resultados, identifica atividades da economia verde e mecanismos de financiamento disponíveis e, por último, integra um banco de projetos estratégicos prontos para serem financiados com menor risco. O índice de inversor verde, ou investidor verde, é constituído com base em 35 indicadores organizados em três dimensões: facilidade, segurança e sustentabilidade, e fornece um relatório anual com dados atualizados continuamente. A primeira edição, de 2025, foi criada a partir de fontes públicas e abertas, incluindo bases oficiais, normativas, documentos acadêmicos e relatórios de organizações da sociedade civil. Além de ajudar investidores privados a tomar decisões com maior segurança e acessar financiamento, a plataforma também auxilia governos locais a identificar e superar obstáculos que dificultam o fluxo de investimentos sustentáveis. A ferramenta busca aproveitar oportunidades geradas pela chamada Tríplice Transição, verde, digital e social, e planeja incorporar inteligência artificial para melhorar a coleta e o processamento de dados nas edições futuras. Pesquisadores do Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas e colegas da Alemanha e da Austrália descobriram que a teia produzida pela aranha lançadora de telas australiana, conhecida como nome científico de Acianopsis sufruba, possui propriedades mecânicas inéditas de resistência e elasticidade. Essa rede foi analisada em nível físico e microscópico e revelou uma arquitetura única que combina fibras rígidas e elásticas com uma estrutura composta que aumenta a sua capacidade de estiramento e resistência simultaneamente, algo não observado em outras espécies de aranhas. O estudo foi publicado na revista científica PNAS da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A singularidade dessa teia de aranha está em como os seus rádios, os fios estruturais da teia, mudam de comportamento conforme são esticados. Inicialmente muito elásticos, se tornam mais resistentes conforme a tensão aumenta, graças ao núcleo de fibras viscoelásticas envolto por fibras rígidas dobradas. Esse mecanismo permite elasticidade reversível, isto é, a teia pode retornar para a sua forma original após a tensão diminuir, algo excepcional em materiais naturais. Esse tipo de estrutura inspirou pesquisadores a considerar como aplicar princípios da teia em materiais artificiais, combinando micro ou nanofibras rígidas com elastômeros estirados para criar laços que conferem propriedades mecânicas superiores. Os potenciais usos incluem ligamentos e tendões artificiais na medicina, suturas cirúrgicas mais resistentes, testes técnicos de alto desempenho, paraquedas inovadores e materiais avançados de construção. Estudos sobre fibras de seda de aranha também mostram que o processo de alongamento durante a produção alinha as cadeias de proteínas e aumenta as ligações internas, resultando em fibras mais fortes e resistentes, um princípio que pode ser aproveitado no design de materiais sintéticos inspirados biologicamente. Esse trabalho, que, como mencionamos, reúne pesquisadores do CONICET da Argentina e colegas da Alemanha e da Austrália, ressalta o potencial da biomimética, isto é, estudar soluções naturais para resolver desafios tecnológicos e abre novas perspectivas para o desenvolvimento de materiais inovadores com propriedades mecânicas superiores. Uma unidade do CONICET, como já mencionamos, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, e da Universidade Federal de Rosário, se consolidou como referência regional na validação de biofármacos de última geração, especialmente para terapias avançadas como anticorpos monoclonais contra o câncer. Essa unidade é a chamada Unidade de Espectrometria de Massas, parte do Instituto de Biologia Molecular e Celular de Rosário, que desde a sua criação em 2021 une pesquisa básica, inovação tecnológica e vinculação com o setor produtivo por meio de espectrometria de massas, que é uma técnica analítica essencial na biomedicina moderna. A espectrometria de massas permite caracterizar com alta precisão produtos terapêuticos complexos, fornecendo informações detalhadas sobre a composição, modificações químicas e pureza de moléculas grandes e sofisticadas usadas em tratamentos farmacêuticos. Essa capacidade é fundamental para validar biofármacos e biosimilares, isto é, versões comparáveis de medicamentos biológicos originados após o fim de patentes. Após um investimento de cerca de $1 milhão, a UEM, que é esta unidade de Rosário, que justamente se dedica à espectrometria de massas, já realizou quase 250 serviços, analisando cerca de 2 mil amostras para instituições e empresas da Argentina e também de outros países da região. Os serviços são oferecidos com custos competitivos e com apoio técnico personalizado, evitando a necessidade de enviar amostras para laboratórios no exterior. Um diferencial importante foi a incorporação de um módulo biofarma ao espectrômetro, que possibilita analisar proteínas de grande tamanho intactas, sem precisar fragmentá-las, o que é especialmente relevante para a certificação de anticorpos monoclonais complexos. Além do trabalho técnico, esta unidade de espectrometria de massas realiza cursos internacionais, reunindo pesquisadores, representantes da indústria e autoridades de diversos países para capacitação e troca de conhecimentos, fornecendo à Argentina e à região Cono Sul, exceto o Brasil, como centros de excelência em caracterização de bioterapêuticos e validação analítica de alta complexidade. A inteligência artificial transforma a indústria brasileira. As empresas adotam análise de dados em tempo real.
Atualmente, o uso da inteligência artificial domina as discussões quando o assunto é sua capacidade de transformar a produtividade no setor industrial. Com a integração de sistemas, as tecnologias de IA permitem coletar, processar e interpretar grandes volumes de dados em tempo real, consolidando sua presença nas fábricas de diversos segmentos. No Brasil, conforme um estudo divulgado pelo IBGE no ano passado, a quantidade de empresas no ramo industrial que utilizam IA em seu cotidiano aumentou cerca de 163% entre os anos de 2022 e 2024. Além disso, foi constatado que, até o primeiro semestre de 2024, quase metade das empresas pesquisadas fazem uso desse tipo de tecnologia. Sua importância se dá pela capacidade de acessar informações e gerar uma análise preditiva que pode auxiliar na tomada de decisão. A partir da coleta de dados, a máquina também pode aprender com essas informações e gerar resultados aprimorados aos gestores. O especialista em performance industrial Diego Nunes explica como as fábricas se beneficiam nos processos de produção.
Hoje, as indústrias conseguem coletar dados de sensores e sistemas de gestão de fontes diversas e processar tudo isso em tempo real. Isso muda completamente a forma de operar. Você consegue reduzir paradas não programadas, otimizar linhas de produção, antecipar falhas em equipamentos e começa a trabalhar de uma forma proativa e mais competitiva.
Segundo o especialista, a utilização de inteligência artificial permite que os profissionais se concentrem em tarefas mais importantes, enquanto as tarefas mais repetitivas ficam a cargo das tecnologias. Porém, Diego Nunes ressalta que essas ferramentas devem ser administradas estrategicamente, para que seu uso seja coerente com a realidade de cada corporação.
A aplicação de IA na indústria não se limita à execução de tarefas, mas transforma a forma como que os dados são utilizados para gerar valor estratégico. Não é sobre automação, é sobre usar a inteligência de dados para tomar decisões melhores, mais rápidas, com menos riscos. O dado industrial hoje é um ativo estratégico e quem entende isso sai na frente.
Existem diversos tipos de IA, cada qual programada para desempenhar funções específicas. Uma delas, por exemplo, tem a capacidade de criar réplicas digitais de objetos físicos para simular situações que poderiam acontecer no mundo real. Trata-se dos chamados gêmeos digitais, algo muito utilizado pelas indústrias para reduzir riscos e economizar recursos sem interromper a operação. Essa relação entre robôs e humanos deve continuar sendo tendência no mercado industrial, segundo Diego Nunes.
A indústria está avançando para um modelo mais preditivo, mais conectado, orientado por resultados, e a inteligência artificial deixou de ser uma tendência ou uma moda ou algo extremamente longe da realidade e virou um diferencial competitivo. E na realidade de hoje, quem souber transformar dados em inteligência aplicada vai operar com mais previsibilidade, mais agilidade e mais controle.
O desafio reside, portanto, em como gerir e aplicar o conhecimento disponível. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
E continuamos falando em IA. Uma startup investe em tecnologia para tornar ensaios clínicos mais previsíveis. Iniciativa de negócio inovadora da Polônia desenvolveu um modelo focado na biologia humana para apoiar desenvolvimento de novos medicamentos. A Corporação Financeira Internacional apoia a nova proposta.
A Ingenix, startup de tecnologia em saúde fundada na Polônia por Piotr Surma e Adam Dankiewicz, desenvolve um sistema de inteligência artificial para apoiar a indústria farmacêutica na fase de ensaios clínicos. A empresa, que usa o modelo de IA generativa, tem o apoio da Corporação Financeira Internacional, IFC. O braço do Banco Mundial promove o desenvolvimento com foco no setor privado em mercados emergentes. A nova proposta pode integrar diferentes tipos de dados biológicos, com o objetivo de melhorar a previsão de segurança e eficácia de novos fármacos. A Ingenix define a sua tecnologia como um modelo multimodal e multiescala, concebido para analisar dados que vão do nível molecular até populações inteiras. O sistema utiliza técnicas de inteligência artificial generativa para identificar padrões e simular resultados clínicos, recorrendo a dados já existentes em biobancos. Segundo os fundadores, a proposta não substitui os ensaios clínicos, mas procura reduzir riscos e incertezas ao longo do processo de desenvolvimento de medicamentos. O desenvolvimento de um novo medicamento envolve custos elevados e prazos longos, podendo levar entre 10 e 15 anos até a aprovação regulatória. De acordo com Piotr Surma, a indústria investe anualmente cerca de US$ 50 bilhões em ensaios clínicos, mas a maioria dos medicamentos testados não chega ao mercado. Este nível de risco influencia os preços finais e o acesso a novos tratamentos, sobretudo em países de rendimentos baixo e médio. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
A Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MAUBA, apresentou o seu programa de exposições para 2026 em comemoração aos 25 anos da sua fundação. O museu abre o ano com uma reorganização da sua coleção permanente, que reunirá obras importantes das coleções MAUBA e Constantini, incluindo peças inéditas aqui na Argentina. No dia 27 de fevereiro, será inaugurada Olga de Amaral, Corpo Têxtil, uma exposição dedicada a esta artista colombiana, Olga de Amaral. Nascida em Bogotá em 1932, Amaral é uma das figuras pioneiras da arte têxtil contemporânea no mundo. A sua obra combina técnicas tradicionais de tecelagem com pintura em materiais variados como lã, linho, crina de cavalo e folha de ouro, ultrapassando as fronteiras entre tapeçaria, escultura e pintura. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, ela explorou a tradição têxtil andina e influências de abstração moderna, transformando fibras em obras de forte impacto visual e significado simbólico. Nesta mostra, mais de 50 obras de coleções de Bogotá, Medellín e Nova York correm e constituem a sua trajetória única. E além desta exposição de Olga de Amaral, a programação anual do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires inclui outros destaques. Agora em março, a mostra Meu Coração é um Imã, de Fernanda Laguna, e Metamorfo, Dualidade e Transformação, na coleção Malba Constantini, que em maio terá também a abertura da coleção Aniversário. Depois haverá exposições com obras de Dan Flavin, Abel Rodrigues e Vivian Suter, entre outros. Já em setembro, com uma gala especial, será inaugurada a semana de celebrações pelos 25 anos deste espaço emblemático da arte latino-americana aqui em Buenos Aires, com uma versão ampliada da coleção Aniversário e a mostra Viva Frida, dedicada à mexicana Frida Kahlo. William Defoe, renomado ator norte-americano, conhecido por papéis como o Duende Verde em Homem-Aranha, esteve recentemente aqui na Argentina para promover o seu novo filme The Souffleur, dirigida pelo cineasta argentino Gastón Solnicki. Durante a sua estadia aqui em Buenos Aires, William Defoe participou da estreia do filme no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, o recém-nomeado MALBA, e esteve presente em atividades culturais ligadas à obra. Contudo, a sua atividade mais conhecida em terras porteñas foi a visita ao estádio La Bombonera durante um jogo do Boca Juniors. O artista aproveitou a sua estadia aqui em Buenos Aires, onde apresentou o seu mais recente filme, para assistir ao duelo entre Boca Juniors e Newell's Old Boys pela terceira rodada do torneio Apertura. No estádio do Boca Juniors, William Defoe foi visto em um dos palcos vestindo a camisa azul e ouro da equipe, interagindo com o ambiente e celebrando os lances ao lado dos torcedores. A sua presença chamou a atenção de fãs e foi amplamente comentada nas redes sociais, onde surgiram vídeos e imagens do ator animado com os gols e a atmosfera apaixonada da torcida. A visita ao mítico estádio do Boca Juniors adicionou um capítulo curioso à passagem do ator pelo país, destacando a mistura entre cultura, cinema e futebol que marcou a sua estadia. Na sequência, a reportagem, que inclui entrevista ao diretor do filme que o ator americano veio promocionar a Buenos Aires, é da TV Pública Argentina.
Somos del mismísimo señor William Defoe y también estuvo en el MALBA, que son las imágenes que estamos viendo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ahí ese fan está con una foto en el personaje de Elías.
Cuando era gratis fue a todos lados, digamos.
Era el personaje de Elías de la película Pelotón, Platón de Oliver Stone, peliculón de hace muchísimos años. Y en el MALBA fue, pero una figura súper querida.
Y claro.
Abrazada por todos los fans y muy buena la predisposición de él, que
sí, se
sacó fotos.
Lo ve recanchero.
Se sacó fotos con todas las personas que se quisieron
Qué
acercar,
bueno.
Abrazó, puso una, le regalaron una camiseta de la selección argentina, por supuesto, que también se la puso. Realmente
puso la de Midra, se puso todo.
Se lo vio, más allá del escepticismo del señor Puertas,
sí.
Se lo vio súper compenetrado. Mirá, ahí sale a celebrar a la gente.
Mirá,
nada, me quedo acá.
¿Cuánta gente?
Vos no tenés entrada para, porque esto era antes de la presentación de la película.
I love Argentina.
Vos no tenés entrada para ver la película. Además, listo, salgo yo a saludar a la gente a la vereda.
Qué buen gesto.
Genial predisposición. Cuando hay tantos pequeñas estrellas que con dos películas
Pechados.
Se sienten que, claro,
exactamente.
Este señor con más de 60 películas en su haber y súper importantes de Hollywood sale, se abraza, quiere foto, te doy foto, hacemos lo que quieras.
Es lo que aman del público argentino.
La cantidad
argentino,
de fans,
¿no?
Que hay, yo digo, la cantidad de gente que conoce a este mega actor y que lo va a buscar.
Sí, tremendo.
Sí, es que la verdad, como vos dijiste, es un mega actor y además ha pasado por todos los géneros que a vos se te ocurra.
¿Está con Bisbal ahí?
Película. Sí. Película de Souffleur que dirige Gastón Solnicki, quien además también la coprotagoniza y que se está presentando en Cinépolis Houssay y en el MALBA, en el Museo de Arte Mirá. Latinoamericano de Buenos Aires.
Qué lindo.
¿Tenemos nota?
Sí, claro.
¿Con quién?
Ahí está justo. Espera, no te mandaba la nota para que lo pudieras ver con la camiseta argentina.
Mirá. Muy bien.
Es el momento demagógico de
sí.
las
de
imágenes.
Claro, claro.
Ahora sí.
Uno de los tantos que tuvo, digamos.
Ahora sí, no le tires que esto es buena onda. Ahora sí compartimos con ustedes la nota con el director y con William Defoe.
This is your first time in Argentina. How do you feel every time?
No, it's not. I've been here many times and I'm happy to be back. Yes.
Bueno, con William nos hicimos amigos hace unos años en una especie de
foro en Grecia donde se invitaban a varios cineastas a desarrollar proyectos. Y con Willem surgió como una especie de afinidad y de amistad que se fue desarrollando a lo largo de los años y eventualmente logramos hacer esta película, que es un milagro, porque es una película que se hizo en el tiempo libre, digamos, de Willem. No son las películas que se hacen así en rodajes muy largos como se suelen hacer las películas. Y bueno, como les digo, es un milagro que se haya podido hacer.
Fueron 14 días de rodaje, vos también actuás, contanos cómo es esto, porque también lo que decís vos, hacemos hincapié en que no haces películas con guiones.
Fue un desafío enorme, o sea, se armó como una situación muy, como digo, milagrosa. Yo siento que mis películas se escriben en el proceso de montaje y fue nuevamente el momento en el que me sentí mejor. Pero bueno, Willem era ahí una persona que estaba muy, muy presente. Él me impuso la condición de que yo también actúe y yo sentí que no tenía, o sea, es el nombre del juego. Es decir, vos me vas a poner a bailar en esta situación, vení vos también al barro. Y en ese sentido digo que fue algo como muy fértil para los dos. Y es verdad, estas películas pueden ser un poco más, digo, me refiero a mis películas y a un tipo de cine, un poco más desafiantes, pero yo creo que también hay una generosidad.
Pocos días, dia 1 de fevereiro, entrou para a história da música argentina e latino-americana, porque Catriel e Paco Amoroso, argentinos os dois, conquistaram o Grammy de melhor álbum de rock latino ou alternativo, recebido em decorrência de Papota. Isto aconteceu durante a cerimônia número 68 do Grammy Awards em Los Angeles, um dos prêmios mais prestigiados da indústria musical mundial. A dupla argentina, que já vinha de um ano de enorme destaque após dominar o Latin Grammy 2025 com múltiplas estatuetas pela sua criatividade e estética única, consolida agora seu impacto internacional numa categoria altamente competitiva. Catriel e Paco Amoroso demonstraram emoção ao receber o prêmio, dedicando ele à Argentina e a toda a América Latina. O seu som, uma fusão de rock, música eletrônica e ritmos urbanos, ultrapassou fronteiras e conquistou públicos ao redor do mundo.
And the Grammy goes to Papota, Catriel e Paco Amoroso.
Bueno, queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros. Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos! Thank you.
A noite também foi histórica por outros triunfos. Bad Bunny entrou para a história ao vencer o prêmio de álbum do ano com Debí Tirar Más Fotos, se tornando a primeira obra inteiramente em espanhol a alcançar esse reconhecimento. Ele lidera uma lista de vencedores que inclui Kendrick Lamar, Billie Eilish, Lady Gaga, Olivia Dean e Gloria Estefan nas principais categorías.
El cantante puertorriqueño-estadounidense Bad Bunny ganó el premio al álbum del año en los Grammy 2025. Es la primera vez que un álbum en español se lleva el máximo galardón. En lo que fue un tema recurrente en los Grammy de esta edición, el artista criticó las operaciones de inmigración del gobierno de Estados Unidos en su discurso al aceptar el premio. Refiriéndose a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Bad Bunny comenzó su discurso diciendo «Fuera ICE», antes de continuar con un «No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses».
I want to dedicate this award to all the people that had to leave their homeland, their country to follow their dreams.
La entrega de premios se celebró en un contexto de creciente indignación pública después de que el ICE matara a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero. Otros artistas también se sumaron a las críticas, como Billie Eilish, que ganó el premio a la canción del año por Wildflower, y Olivia Dean, que ganó el premio a la mejor artista Nobel.
I'm a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated.
A Argentina ya posee un legado en los Grammys. Artistas como Mercedes Sosa, Marta Argerich, Daniel Barenboim y Gustavo Santaolalla, entre muchísimos otros, fueron premiados en ediciones anteriores, comprobando el talento diverso de nuestro país en estilos que van do jazz clásico al rock y a música del mundo. Esse reconhecimento da Academia Nacional de Artes e Ciências à Gravação dos Estados Unidos confirma que a música argentina continua deixando a sua marca no cenário global. E agora, vamos ouvir o premiado duo, a dupla Catriel Paco Amoroso. Sim, os vencedores na categoria Melhor Álbum de Rock Latino, com uma canção desse álbum chamada El Día del Amigo. Maria, 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 papá.
Conocí. Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sanguche. Ok, va, va, esta canción. Una bala al corazón. Si no gana la confusión, acople la mejor fusión. Solo dile que lo amas.
Te amo, amigo.
Every day I'll be through. Every day I'll be through.
Dia 5 de fevereiro é dia do nascimento de uma figura fundamental da música e da cultura latino-americana, Violeta Parra, cantora, compositora, artista visual, pesquisadora do folclore chileno e uma das vozes mais potentes da nossa memória continental. Nascida em 1917, Violeta Parra transformou a própria vida em arte e existência, deixando um legado que atravessa gerações. Muito antes de se tornar um ícone, Violeta percorreu vilarejos do Chile recolhendo cantos, versos, histórias, instrumentos e modos de viver que a modernização tentava apagar. Foi graças a essa escuta atenta, profundamente humana e política, que muitos gêneros, melodias e rituais populares puderam ser preservados. A sua obra ajudou a inaugurar a chamada Nova Canção Chilena, um movimento que renovou a música do país e se tornou símbolo de luta social em toda a América Latina. A autora de canções eternas como Gracias a la Vida, Volver a los 17 e Rum Rum se fue pa'l Norte, Violeta soube transformar dor, paixão, humor e crítica num gesto criativo singular. Também foi ela pioneira nas artes visuais. As suas arpilheiras e cerâmicas chegaram ao Museu do Louvre, um feito inédito para uma artista latino-americana naquela época. Mas, acima de tudo, Violeta Parra deixou uma ética, a de olhar para o povo com respeito, a de cantar o que precisa ser dito, a de lembrar que a cultura não é mercadoria, e sim um espaço vivo de encontro, memória e futuro. No aniversário de Violeta Parra, celebramos o seu canto, a sua coragem e a sua eterna presença na paisagem musical do continente, escutando ela interpretando da sua autoria Run Run Se Fue Pa'l Norte.
En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar, Run Run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar,
Argentina al
primeiro espaço destinado hoje a apresentar um artista ou uma banda musical do nosso país está dedicado a Eruca Sativa, uma das bandas mais potentes e inventivas do rock argentino contemporâneo. A Eruca Sativa é um dos trios de rock mais potentes e respeitados da música argentina contemporânea. Formada em Córdoba em 2007, a banda, integrada por Lula Bertoldi, Brenda Martin e Gabriel Pedernera, construiu a sua reputação por meio de puro virtuosismo, turnês incessantes e um som inconfundível que mistura rock, funk, metal e improvisação. As suas apresentações ao vivo rapidamente se tornaram lendárias, intensas, precisas e profundamente emocionais, como se escuta nesta versão ao vivo da música Amor Ausente.
No soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu
no tendrán fin, culpable. resumen las paredes, siendo tu voz tan lejana, siento tu amor ausente.
Eruca Sativa sempre equilibrou excelência musical com mensagens fortes. Canções como No Passarán, que escutamos a seguir, refletem o compromisso do grupo com consciência social, resiliência e liberdade. Ao longo dos anos, o trio recebeu múltiplos prêmios Gardel e uma indicação ao Grammy Latino, comprovando que o seu impacto musical vai muito além da Argentina. Os arranjos são precisos, os seus grooves são inconfundíveis e a química no palco permanece como um dos seus maiores trunfos.
Somos parecidos, no.
E escutamos agora a música Volarte, com a qual Eruca Sativa mostra um outro lado, atmosférico, melódico e profundamente expressivo. Esse equilíbrio entre intensidade elétrica e vulnerabilidade emocional é parte do que torna a banda tão única. A voz e a guitarra de Lula Bertolli, as linhas de baixo inventivas de Brenda Martin e a bateria dinâmica de Gabriel Pederneira se fundem em um som que é exclusivamente deles. Cada integrante é um virtuoso, mas tudo está a serviço da canção. Faixas como Fuera o Más Allá, o trio explora texturas, ritmos e estruturas que expandem os limites do rock argentino. Os seus álbuns frequentemente transitam entre riffs impactantes e arranjos detalhados, sempre com um nível de interação que só surge após quase duas décadas tocando juntos. A sua evolução, dos palcos underground aos grandes festivais, espelha o próprio percurso da banda, constante, autêntico e intransigente. Encerramos com Creio, uma canção que captura o espírito da Eruca Sativa, uma banda poderosa, esperançosa e movida por convicção. Hoje, o grupo se mantém como um dos atos mais respeitados do país, um trio que continua impulsionando o rock argentino para novos territórios, enquanto inspira uma nova geração de músicos. Thank you.
Vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
E, gente, é hora de encerrar rapidinho o nosso encontro de hoje em português pela Rádio Argentina, o mundo, onde estivemos Julieta Gavão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar na Onda Curta e também aqui na plataforma da Rádio Pública Argentina, www.radionacional.com.ar. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.